E a gente começa esse No Mundo da Bola falando da última rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto Santos, Vitória e Internacional comemoram a permanência na Série A, o futebol cearense viveu um domingo de tristeza. Ceará e Fortaleza perderam seus jogos e acabaram rebaixados para a Série B em 2026. Quem analisa pra gente é Omar Lima, nosso companheiro da TV Ceará, uma das nossas emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública. Boa noite pra você, Omar.
Oi, Luciana, um grande abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no estado do Ceará. O clima é de profunda tristeza. Nós tivemos o domingo, não só o domingo, né? O dia mais triste da história do futebol cearense, e não é nenhum exagero. Mas vamos começar falando do Ceará, porque o roteiro do Campeonato Brasileiro do Ceará Sporting Clube é dos piores. O Ceará passou o campeonato inteiro naquele limbo de que a gente não vai para Libertadores, mas a gente também não está brigando pelo rebaixamento. A maior parte do campeonato do Ceará foi entre a nona e a décima segunda posição. Então, se a gente pegar aí pelo menos 70% do campeonato, das rodadas, o Ceará esteve em uma dessas posições, nono, décimo, décimo primeiro ou décimo segundo. E aí o Ceará chegou, faltando 5 rodadas, na 34ª rodada, precisando fazer mais 3 pontos para se livrar do rebaixamento. Sendo que 3 desses jogos foram em casa. E aí ontem, após o rebaixamento, com um público de mais de 58 mil pessoas na Arena Castelão, mais de 57 mil pagantes, um negócio terrível, né? Um negócio terrível. E aí, para completar, a hecatombe do futebol cearense, nós tivemos a queda do Fortaleza, mas essa já anunciada o campeonato inteiro. A maior parte do campeonato ele passou em 19º. Nós tivemos a troca do Vojvoda, e aí nós tivemos a troca que não funcionou, e depois a chegada do Palermo. Esse sim funcionou muito. Nós tivemos o Fortaleza invicto ali em 9 jogos, perdendo a invencibilidade para o Botafogo somente na última rodada. Deu uma esperança que na última rodada o Fortaleza saiu da zona do rebaixamento, né? O que a gente chama aqui no futebol, na análise esportiva, da melhora da morte, né? O Fortaleza não conseguiu completar a recuperação e aí caiu. Doeu pro torcedor tricolor, é óbvio, tá doendo e vai doer o ano todo, mas doeu muito menos do que o torcedor do Ceará. Só que agora Fortaleza e Ceará precisam analisar o quê? Calendário e orçamento são totalmente diferentes do ano de 2025. Um calendário mais apertado e um orçamento muito, muito menor. Some isso à lista de dispensa, porque tanto Fortaleza quanto Ceará vão ter que dispensar vários jogadores. Então tem muita coisa acontecendo e a gente vai precisar de um tempo para digerir, para entender, assimilar e conseguir dar continuidade aqui na cobertura do Campeonato Cearense, que já começa no início do ano. É isso. De Fortaleza no Ceará, é o Mar Lima para a Rádio Nacional.
Tá certo, Elmar, valeu aí, obrigado pela sua colaboração. Tô aqui com o Rodrigo Ricardo, com o Luiz Ferreira, uma última rodada com bastante emoção, com alternâncias ali. E o Ceará, né, que pegou uma reta final bem difícil e apesar de, como o Elmar enfatizou, ter ficado durante todo o campeonato ali praticamente fora da zona de rebaixamento, na penúltima rodada se viu aí nessa situação e acabou rebaixado junto com Fortaleza, que já vinha também de uma temporada pior, ao meu ver. Um momento realmente triste para o futebol cearense.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Nacional. Realmente, o futebol cearense está de luto, né? Teve um domingo super triste. O Ceará não esteve nenhuma rodada dentro do Z4, mas na última, a que vale realmente, a que define, acabou indo parar nesse Z4 e vai ter que jogar a segunda divisão novamente. Lembrar que o Ceará veio da Série B no último ano, fazia um campeonato de regular a ruim e na última rodada realmente a tabela colocou no seu caminho os dois líderes do campeonato, colocou o Flamengo
precisando... O G4, né?
O G4, é.
Nas últimas 4 rodadas.
Se a gente for mais longe ainda, né? Mas o Flamengo, precisando ser campeão, foi campeão sobre o Ceará no Maracanã. E o Palmeiras já desanimado, mas jogando ali pela honra, né? Pra não terminar tão atrás, digamos assim, né? E parecia até que nesse jogo que o Ceará, apoiado pela torcida que lotou o Castelão, conseguiria ter um resultado positivo. Chegou a abrir o placar e depois acabou levando a virada aí do Palmeiras. Já o Fortaleza foi o contrário, né? Como o Omar falou, o Fortaleza vinha de uma série invicta, eram 10 jogos, mas também sua rodada final calhou de enfrentar um Botafogo lutando para chegar aí num G5, para vaga.
O problema do Fortaleza é que demorou, né, a chegar nesse momento aí, né?
É, o Renato Paiva não deu certo, teve confusões no elenco, afastou vários jogadores e depois esses jogadores foram reintegrados com a chegada do Martim Palermo. Martim Palermo, eu acho que é positivo, apesar da queda, a gente não sabe as questões de orçamento, é claro, os dois clubes vão ter que fazer contas, porque não é só o prejuízo esportivo, é um prejuízo técnico cair também, técnico e financeiro cair para a segunda divisão, então vai ter que refazer os cálculos, mas eu acho que manter o Martim Palermo, eu acho que seria uma boa, porque ele se entrosou, assim como o outro argentino, o Vojvoda, ele caiu nas graças da torcida e fez uma arrancada fenomenal, não deu, né? Essas coisas acontecem no futebol, mas o trabalho é bom, não dá para julgar ele apenas pelo resultado de um último jogo, né? Que o Fortaleza não conseguiu. Os outros erros aconteceram ao longo da temporada, né? Ou seja, a saída do Vojvoda, o Renato Paiva que não deu certo, o Fortaleza que já vinha há muitos anos na Série A, eu já nem me lembro a última vez que o Fortaleza jogou uma Série B, mas enfim, isso aí faz parte do futebol e se tudo correr bem, são dois gigantes do futebol também, podem estar de volta no outro ano, né? No outro ano sem ser 2026, 2027.
Luiz Ferreira aqui com a gente também, falar pro lado de quem se salvou, né? A gente, o Internacional principalmente, ficou até ali o último momento também, acabou vencendo seu jogo, conseguiu se safar, assim como o Santos, o Vitória. Para esses, aquela sensação de alívio, mas também aprender com os erros para que não passe de novo por essa situação na próxima temporada, né?
É, boa noite para você, Luciana, Rodrigo Ricardo, nosso Barrucho aqui na mesa, rapaziada da Central Técnica e, claro, você, ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. É, eu lembro que eu conversava com alguns colegas, Luciana, e bati um papo com as meninas, projeto muito bacana que existe nas redes sociais, que é o Bendito Seja Futebol. E as meninas que são cronistas do Vitória, a gente sempre procura, conversa, estão ligadas a clube e tal. E eu conversei bastante na época que o Jair Ventura foi anunciado pelo Vitória com a querida Tayara Serri. E eu falei, ó, Jair Ventura tá indo pra aí. E ela, como é que ele é? Ele tava vindo pra substituir o Fábio Carille, então demitido. Eu falei, olha, Jair Ventura é um técnico que sabe montar times competitivos, sabe incendiar o grupo, vocês têm uma boa chance de se livrar, e tanto que se livraram. E esse Ciclope, que o torcedor do Vitória tava se rasgando ontem, mas a gente via, acompanhava a partida, a sensação era, o Vitória vai conseguir o gol a todo qualquer momento, porque o São Paulo tava com uma boa vontade de jogar ontem, eu vou te dizer um negócio. Mas assim, méritos totais do Vitória. Sobre o Internacional, não deixa de ter o fator Abel nessa história toda. Eu acho que o Internacional tinha um elenco muito, muito, muito superior a todos aqueles outros que foram rebaixados e que, a todos que lutaram contra o rebaixamento. A gente conversava aqui no início do Campeonato Brasileiro na Rádio Nacional que o Flamengo Internacional, do primeiro turno, aquele 1-1, a gente falava, comentamos aqui do programa No Mundo da Bola, eu lembro muito bem disso. Já começamos o Campeonato Brasileiro com dois candidatos ao título. E foi um jogaço, sabe? O Inter foi perdendo peças, não conseguiu repor direito, o Inter se salvou na Bacia das Almas. Já o Santos teve no Neymar, ainda que meia bomba, um fator catalisador para conseguir se livrar dessa Série B. E quis eram os deuses do futebol que Tassiano, chamado pela torcida do Santos de Tacitanos, eu adoro essas coisas, fizesse dois gols contra o Cruzeiro, e também estava com uma boa vontade o Cruzeiro ontem, só pensando na Copa do Brasil, aquela ressacazinha braba, pensando em... Já na Copa do Brasil, o Santos fez uma grande partida, controlou o jogo 3-0, se manteve na série, ainda ficou acima do rival Corinthians na tabela, pegou uma sul-americana. Lu, duas informações que eu vou trazer aqui. Uma é confirmada por vários colegas que estão do jornalismo lá de Ceará, companheiros da TV Ceará, do próprio meio de seus futebol, que o clima é de enterro. Quem estava na Arena Castelão ontem, assistindo a derrota do Ceará para o Palmeiras, estava vendo um clima de velório. É um clima assim, a pessoa não estava acreditando o que estava acontecendo, ainda com toda a combinação de resultados. E deixa eu dar o crédito aqui para Joyce Maciel, ela cronista do Bendito Seja de Futebol Nordeste, radialista do Torcida Amiga. Ela colocou que sempre existe o temor. O Ceará foi rebaixado alguns anos atrás e praticamente acabou com o time feminino. O Fortaleza foi rebaixado agora. Ela traz a informação do seguinte para mim: Luiz, pode falar que o Fortaleza vai manter o time de futebol feminino como está. O Fortaleza subiu da 2 para 1, vai jogar 1 em 2026, vai manter, graças a Deus, mas a gente ainda está correndo atrás de informações sobre o Ceará. Então, mandar aquele beijinho para Joyce Maciel, que sempre ajuda a gente aqui com tudo, e essas são as informações. Por enquanto, Fortaleza, estamos correndo atrás de informações sobre o Ceará.
Muito bem, só pra gente encerrar então essa questão, né, do fechamento aí do Campeonato Brasileiro, a grande surpresa, né, foi o Mirassol. Agora eu queria saber quais foram as maiores decepções. Luiz já falou sobre o Internacional, né, ao meu ver o Inter, e também o Atlético Mineiro, né, também ali lá no início a gente poderia colocar como um postulante ali daquele G4, não, Rodrigo Ricardo?
É verdade, o Atlético Mineiro, que vinha daquela temporada que bateu nas duas traves, né, com o vice da Copa do Brasil e o vice também da Libertadores, e foi vice novamente esse ano da Sul-Americana, até terminou digamos assim, o campeonato de forma honrosa, né, goleando o Vasco. O Vasco é uma decepção, porque segundo o Pedrinho era tipo pra ser top 8. Terminou em 14º lugar. O Sport, pra mim, o Sport de Recife, o Lanterna, com 3 vitórias apenas.
Por mesmo que caísse, não fizesse um campeonato tão pífio,
exatamente,
pífio, né?
Foi, assim...
Significante.
Se pudesse, poderia ser rebaixado direto para cedo, um campeonato tão ruim que fez o Sport. Acho que essas são as outras decepções. Acho que o próprio Palmeiras, eu acho que me decepciona no sentido, nessa reta final, ter desistido do campeonato. A diferença no final foi só de 3 pontos, né? E foi aquele jogo que o Abel Ferreira colocou todos os seus reservas contra o Grêmio, acabou perdendo.
Apostando na Libertadores.
Jogou mal contra o Salvador, o Vitória, jogou mal contra o Fluminense dentro de casa, enfim. Eu acho, e essa postura também dele ser mal perdedor, também eu acho que isso é uma coisa que decepciona, assim... O Abel já está há 5 anos aí no futebol brasileiro. Quantas vezes nós aqui o elogiamos. E agora ele faz esse pastelão, dizer asterisco, campeão asterisco.
Tem que saber perder também.
Com certeza.